naquele lugar guardava um segredo. Há mais de 1000 anos.
Eu ouvi falar nesse lugar que eles falam de cinema o tempo todo. Mas eles descobriram e vão me matar.
Nesse verão, só existe um lugar quando o assunto é cinema. cinemacomrapadura.com.br.
Mr. Parker, why are you not in school?
Got a free track.
Okay, well, I do not have a free track, so make your point quickly.
Okay, fine, there may not be a dinosaur running around Manhattan, but there is something more dangerous, and I know who it is.
You know who it is?
Dr. Curtis Connors.
Of Oscorp?
That's right.
Okay, Dr. Curtis Connors was also my daughter's mentor. Is that who you're talking about?
That's the one.
You know, recently Dr. Connors gave Gwen a glowing college recommendation. It was beautiful. When I read it, I cried. But you would have me believe that he, in his spare time, is running around dressed up like a giant dinosaur.
Not dressing up and not a dinosaur. He has transformed himself into a giant lizard.
Let me ask you a question. Do I look like the mayor of Tokyo? Do you?
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil! Está começando a edição do Rapadura Cast, e eu sou Júlio de Filho. E nessa edição nós vamos falar sobre o espetacular Homem-Aranha. Estamos aqui com o Maurício Saldanha.
Times Square, só isso que eu penso. Times Square.
Tchau, que se queira.
O Homem-Aranha jogou o sapato no lagarto, roubou o meu golpe!
É verdade, ele joga o sapato. Que escroto. Fábio Barreto.
Então, né, a gente pode ver aquele filme lá, é, isso, qualquer outra coisa, né, isso, esse daí também, né, melhor cena do filme, não tem diálogo.
Ótimo. Nós vamos falar aqui sobre o espetacular Homem-Aranha nessa segunda parte do Duplex, então se você não assistiu o espetacular Homem-Aranha, escute essa segunda parte por conta e risco, né? Nós vamos revelar muitos spoilers. Se você não quiser ouvir essa segunda parte, escute lá a primeira parte sobre os quadrinhos e sobre os 3 filmes do Sam Raimi, ok?
Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
And the Oscar goes to Rapadura Cast.
Did you get expelled?
No, I didn't get expelled. I got community service. You want to, I don't know.
Want what?
I don't know. Just, or we could do something else, or we could, if you don't, I mean, like, we could...
Yeah.
Yeah?
Yeah, either one.
Really?
Sure.
Okay, all right, good. Sounds good. Okay. Still my heart. I can't right now.
I'm
so busy right now.
Me too. Oh.
But, maybe,
Some other
time. Okay. Bye. All right. Let me in. Unlock the door.
I never felt this way before. E 5 anos depois do terceiro filme, a Sony decide: vamos recomeçar a franquia Homem-Aranha nos cinemas.
A razão dada pelo amigo Matt Tomek, que é um dos produtores executivos ao lado do Avi Arad, é a seguinte, e eu até acho interessante. Aquele Homem-Aranha, o do Sam Raimi, ele era um reflexo do que a sociedade era naquela época, do que eles achavam que o Homem-Aranha tinha que dizer, fazer ou como se comportar. Esse tempo passou... E, curiosamente, os produtores são os mesmos, né? Interessante ver isso, que a equipe executiva é a mesma de todos os filmes até agora. eles acharam melhor pegar e falar com outro público, falar com um público mais novo, e aí jogar todas as mudanças sociais, falar uma nova língua, falar uma língua mais jovem, falar uma língua com outro público. Daí a história de fazer um reboot, que pelo que o Avi Arad diz, já rolava desde o segundo filme. Eles tinham essa ideia de tentar fazer uma coisa mais origem.
Que mentira isso, Barreto. Isso é muito mentira, porque o Homem-Aranha 2 é muito melhor do que qualquer um da franquia. Como é que eles vão? Não, vou começar tudo de novo.
Olha, queixo, balela.
Se for migué, é bonito, porque ele fala assim, não, vou ter que conversar com os meninos da época. Pô, mas pera aí, mas 5 anos, cara. Que meninos são esses, sabe?
Não, mas 5 anos do quê? Do primeiro, não.
Do terceiro, faz 10. Do terceiro,
é. Ah, mas então, do primeiro faz 10, porra. É uma geração nova, assim.
O Tobey Maguire é um outro, ele é completamente diferente, é um tipo de ator, tudo ali. Eu não acho que seja balela, vocês acham, todo mundo tem o direito. Faz sentido, eu acredito que faz sentido.
Eu acho também, 10 anos depois faz bastante sentido. Não, com esse argumento, eu acho que faz sentido sim, pra falar com uma geração que... Se o cara começou com 10, o cara já tá com 20, já tem a outra cabeça. Se o cara começou com 20, tá com 30, tem outra cabeça. Se o cara começou com 40, tem 50, tem outra cabeça. Entendeu? 10 anos mudam as coisas.
Olha, honestamente, quando a DC fez o reboot dela da linha de geral dos quadrinhos, eu fiquei irritado porque eu fiquei acompanhando a evolução daqueles personagens por 20 anos e, puf, do nada, começou de novo, todo mundo do zero. É meio como jogar Skyrim, você tá com um personagem super evoluído, vem um filho da puta e apaga o seu save e tem que você começar do zero.
É, eu mesmo começo toda hora com no World of Warcraft, que eu adoro começar com um personagem novo.
E o engraçado, Jurandir, é que a própria Sony estava vinculando nessas feiras de publicidade, um pouco antes disso, um pôster de Homem-Aranha 4. Não como um reboot, mas um 4. Tipo aqueles pôsteres que você viu dos outros filmes com o fundo de Nova York, a teia e o número 2 ou 3.
É.
Acho que foi uma decisão que veio assim, tomada de pronto.
E o que faria mais o agrado de vocês nessa época em 2010? Receber a notícia de que seria um Homem-Aranha 4 com um novo elenco e direção? Ou então um reboot?
Um sentido misto, mal, sabe? Primeiro, por um lado, a fase do Peter no colégio é a minha fase favorita, entendeu? Não é à toa que Ultimate Spider-Man, que é a série que mostrou ele nos quadrinhos, colégio, nos quadrinhos, com 16 anos, é a minha favorita.
Certo.
Entendeu? Por um lado, eu gostei disso. Por um outro, veio aquela sensação de, pô, eu acompanhei por tanto tempo esses personagens sendo evoluídos, crescendo, e não vou saber como a história deles terminou. É meio como você saber que a sua série, uma série que você estava acompanhando, foi cancelada no meio, sabe?
A Sony deu uma de SBT, né? Não finalizou a
parada. Não, mas peraí. Agora eu vou ter que ser o chato. É. Como essa história não finalizou, você acha que em alguma série alguém vai fechar a história de um personagem? Nunca vão fazer isso.
Batman tá aí, vai provar pra gente.
A partir do terceiro filme, Peter Parker tá naquela que a gente sabe. Ele virou Homem-Aranha e vai continuar enfrentando o vilão.
E outra, herói?
Se for por isso, eu vou dizer, cadê o Batman do Josh Schumacher? Achei tão em aberto Batman e Robin.
A questão é, alguém liga?
Qual filme de herói não é em aberto, né? Se a gente for pensar, todos são, né? Porque eles têm que ser em aberto porque o herói continua, né? A não ser que ele morra, né?
Esse argumento é meio estranho.
Não, assim, o que assusta, Barreto, é a velocidade, entendeu? Foi tão pouco tempo, sabe?
10 anos.
Se a gente considerar a franquia toda, entendeu? Em 2007 foi o último, daquela galera toda. Ah, o primeiro foi lá em 2001. Foi 2001 ou 2002?
2002.
Foi lá em 2002. E o último finalizou em 2007. A gente tem que considerar que é 2007 o último, entendeu? Então não faz 10 anos do primeiro. Não, o personagem tá aí, cara.
Mas vamos pegar o Harry Potter como exemplo. 10 anos também. O pessoal ia admitir isso, um reboot agora, 5 anos depois do último?
Nem a pau.
Mas ali eu penso o seguinte, ali não cabe, porque ali, ao contrário do que o Esqueira falou, no Harry Potter é uma história fechada. Ela tem um fim, dali pra frente eles começam a viver a vida deles.
O que vai acontecer com o Batman, né? Vai acabar o do Nolan? 1 ano depois, 2 anos, já vai começar a ser produzido a nova trilogia, entendeu?
Eu vejo a razão pra esse reboot acontecer, embora, enfim, né, reforçando o que eu falei nos outros casts de remakes e continuações, eu não gosto necessariamente dessas ideias de ficar refazendo filme tão rápido. Só que vamos lembrar que foi o Homem-Aranha que começou com a zona toda dos heróis. Foi o primeiro que deu muito certo.
Blockbuster grandão, né?
Como Stan Lee disse, foi o primeiro que a gente teve dinheiro pra fazer e fazer o personagem de uma forma crível e bacana. Porra, eu lembro até hoje, eu fiquei babando quando eu vi o Homem-Aranha fazendo os malabarismos dele a primeira vez. Então, pô, o Homem-Aranha abriu o caminho para todo mundo. E os caras sabem o potencial que essa marca tem, porque já construiu, entre 2000 e 2007, construiu um público novo para curtir o Homem-Aranha. E assim como essas milhões de edições de quadrinhos, ou séries, ou sagas, ou whatever, que o Sikas tanto adora, os filmes fazem isso também. Eles estão nada mais, nada menos, copiando o que o quadrinho faz. Ah, encerramos esse arco, vamos fazer outro.
Eu sei que eles mudaram tudo, né? Mudaram tudo. Eles jogaram tudo fora e decidiram começar tudo de novo. Mudaram o diretor, mudaram o elenco.
Só não mudaram um roteirista.
Tem alguma informação sobre isso? Como é que foi a reação dos envolvidos da franquia outra?
Maurício.
Sam Raimi sabia disso?
Ele
sabia
tava que trabalhando, né, mal, Sam Raimi no 4.
Só que ele tava querendo maior liberdade, prometeria maior liberdade, depois da complicação que foi a produção do terceiro filme. O que acabou não acontecendo, então a Sony viu que, olha, é melhor pra gente cortar esse pessoal, começar de novo, do o cara que a gente consiga trabalhar melhor. Sim. Acabou aquela relação de trabalho que o Sam Raimi tinha com a Sony.
É melhor pra gente demitir 450 pessoas e começar tudo de novo.
O Tobey Maguire falou alguma coisa?
Se fala, lamentou, no caso, né?
Só falou depois que o Andrew Garfield foi contratado, dizendo que tinha conversado com ele e desejava uma boa sorte pro cara. Só isso. A única declaração pública foi essa.
Que a gente não sabe também se é uma verdade absoluta, né? Eu sou o Miguel da Sony.
Eu tenho a impressão, não sei, enfim, não fico atrás de coisas pessoais, mas dá a impressão de que o Tobey Maguire deve ter... Ele em si evoluiu em termos do personagem. Porque a coisa que eu mais senti nos três primeiros filmes, enfim, a gente já comentou isso, mas eu senti aquele lance dele ter... Eu acho que ele cresceu muito mais do que o Peter Parker, em termos de atuação, e ele se distanciou do personagem pra mim. Eu não veria um quarto filme com ele de jeito nenhum.
Mudaram tudo, né? Mudaram tudo, chamaram o diretor de 500 dias com ela, o Mark Webb, que tem teia no nome.
Webb, mais... Aranha,
Não, aí chamaram o meninozinho da rede social, o Andrew Garfield e a Emma Stone, e cancelaram tudo, né? Não vai ser Mary Jane agora, vamos mudar tudo e vamos colocar a lourinha.
Não, mas a Mary Jane tá loira, isso é o cu.
Não é Mary Jane loira, gente. É Gwen Stacy, o primeiro grande amor da vida do Peter Parker.
Eu adorei ficar lendo no Twitter as reações. É o cúmulo, teve uma menina, sério, ela deve ter uns 14 anos. Ai, que mundo é esse onde Tobey Maguire não é mais o Homem-Aranha e a Mary Jane é loira? Falei, filho, a sua noção de mundo realmente é fantástica.
Olha, essa menina tinha 4 anos quando o primeiro Homem-Aranha saiu, viu? Só detalhe.
A história original mostra a Gwen Stacy como sendo a primeira namorada, não é a Mary Jane como foi mostrado no cinema, né?
Mas o que eu questiono é o seguinte, Sikas, quem assistiu a... Eu não leio os quadrinhos, né? Uhum. Existe essa confusão, por mais que, ok, não é a Mary Jane, e a gente sabe ali, se é só prestar atenção no nome, né, Gwen Stacy, mas por que se na franquia do Sam Raimi colocam o nerd Peter Parker tendo a primeira relação da vida dele com a Mary Jane, por que aqui agora é a Gwen Stacy?
Porque fizeram a Mary Jane, na época, era a esposa do Peter Parker nos quadrinhos. E o que eles fizeram, então? Colocaram o nome da personagem, né, Mary Jane, colocaram o visual dela remetendo a Mary Jane, só que muito da personalidade dela ali vinha da Gwen Stacy. Muito dela era da Gwen Stacy original dos quadrinhos. Sem contar outro detalhe, algumas coisas da personalidade da Gwen Stacy dos quadrinhos foram transplantadas para essa Mary Jane do cinema. E algumas coisas da Mary Jane dos quadrinhos foram colocadas na Gwen Stacy que apareceu no terceiro filme. Virou um samba do crioulo doido.
É.
Mas vamos só levar em consideração que a gente está falando de duas mídias diferentes e isso, o fato disso acontecer, não, em tese, não deveria ser levado como razão para chiitismo. Mas a gente sabe que o mundo não é ideal, né?
Em qualquer adaptação, você exclui personagens, você muda a personalidade de alguns personagens, né? Você muda... Eu lembro do Constantine, a choradeira que foi absurda pelo Constantine não ser louro, entendeu?
E nem ser inglês.
A gente tá falando com os filmes, na franquia do Sam Raimi, foi 3 anos, o Mary Jane era a primeira namorada dele, e agora é a Gwen Stacy, entendeu?
A franquia que tá correta é essa nova, entendeu? Não é a do Sam Raimi.
Não, eu nem vejo como correta ou incorreta, Juras. Eu entendo que o Mal tá falando. Mas aí parte do ponto de ser uma nova origem. Nessa nova origem, tudo vale, tudo vai ser redefinido.
Ele não veio, então, já não cabaço, que ele já não veio comedor, fodão.
Porque o Peter Parker não é assim, né? Peter Parker é o nerdzão do colégio, é o cara que a gente se identifica, é o cara que sempre se fode. Talvez, é por isso que eu acho o Homem-Aranha o melhor personagem, o melhor herói já criado, porque é muito fácil de se identificar com ele. O cara só se arrebenta, cara. O cara só se fode.
E dessa vez se fode e se arrebenta visualmente também, né? Porque, sim, meu Deus, como esse homem apanha?
O Siqueira ama o Super-Homem aí, com todas as forças. O Super-Homem é Super-Homem, entendeu? O cara é foda pra caralho. O Peter Parker tem todas as suas limitações físicas, de relacionamentos.
Tô contigo, Sica. Tô contigo. Super-Homem é foda. É o melhor até hoje na história do cinema. Nada supera o drama do Super-Homem querendo voltar ao planeta pro contrário, por causa da Lois Lane ter morrido. E Christopher Reeve é o melhor super-herói até hoje do cinema. Não existe. O que ator fantástico é o melhor? Não existe, não existe. O drama do olhar daquele homem supera qualquer soco que esse Homem-Aranha novo pode ter levado e qualquer outra coisa pode ter acontecido com outro super-herói no cinema.
Ah, mas Maurício. Maurício, deixa eu te fazer uma pergunta então. Você acreditou no Andrew Garfield como o coitado loser no começo na primeira parte de O Espetáculo Homem-Aranha? Você acreditou no Andrew Garfield?
Não, loser, né? Achei um menino normal. Loser ele não é, né? Não é assim o filme.
Chicas.
Loser é o Peter Parker do primeiro, da franquia, do Sam Raimi. Esse achei um menino, tá? Que não se adapta muito porque ele é diferente dos outros ali, que são os playboy e tudo, mas não achei ele totalmente nerd, loser total, como um abobado do Tobey Maguire na outra franquia.
Aí que tá, o Peter do Andrew Garfield, ele é diferente do Tobey Maguire porque ele não tem a característica quase autista que do Tobey Maguire tinha nessa fase do
Edge. O Tobey Maguire é meio Forrest Gump, né?
Pois é, enquanto esse Peter é mais um garoto que você encontra no colégio qualquer.
É porque, Siqueira, a gente tá, como o objetivo era atualizar o conceito pra garotada da época, a gente tá numa época totalmente diferente. Colégio nos anos 2000 era uma coisa, a partir de 2010 é outra coisa. A gente tá numa época onde se revida o bullying. Então não se permite mais esse loser exagerado.
Gordinhos da KF!
Até hoje, até os gordinhos hoje estão se garantindo no colégio.
Eu achei mais crível esse. É que, como eu falei pra vocês, eu não acompanho o HQ. Então, falando de personagem, eu achei muito mais fácil comprar esse Andrew Garfield do que o Tobey Maguire.
Também achei. E Sica, só assim, concordando totalmente com a explicação do Maurício, o Peter Parker, além de não ser loser, ele era um cara muito mais proativo do que o Tobey Maguire era. Então esse Peter Parker, ele já tinha uma postura, me lembrou muito o começo do filme do Capitão América. Uhum. Ele tinha meio aquela postura que o Steve Rogers tinha, de querer lutar pela coisa certa, tanto que ele vai lá, ele se mete no meio da briga com o Flash, estavam fazendo bullying num garoto, ele vai lá, porra, para com isso. Então a postura dele era muito, ele já tinha dentro dele as qualidades que iam transformar ele no herói. Ao contrário do Tobey Maguire, que na minha impressão sempre foi um cara que se descobriu quando virou herói. Que antes disso ele fica com aquela cara de bobo dele, tirando foto da Mary Jane. O Peter já tinha o lance com a Gwen, já era mais proativo, ele já
andava
era muito
de
mais
skate, né? Andava de skate, bonitão. Andava de skate.
Bonitão também não, né? Mas
ele já bonitão, mas muito mais bonito que o Tobey Maguire, né? O Tobey Maguire parecia o Tiririca mesmo. O
Maguire é horroroso.
O Batoré, o Batoré.
O Garfield é o Homem-Aranha definitivo.
Eu adorei, eu achei ele muito melhor. Eu já senti ele como um discípulo do Tio Ben.
Exato.
Ele já tinha tudo dentro dele, só precisou do empurrãozinho.
Ele tem todo o drama. O drama do personagem você entende, porque no primeiro Homem-Aranha lá do Sam Raimi, a gente não entende porque aquele moleque é daquele jeito. Nesse a gente tem um pouco de consciência, mostra a história dos pais dele, que foi só um quê a mais, não foi nada de absurdo pra ser aquela história não contada.
Aliás, a história dos pais dele não foi nem mostrada, foi um teaser da história dos pais deles ali.
Sim, mas assim, essa questão da história não contada foi tão alardeada de um jeito que eu pensava, caraca, vai mostrar uma coisa absurda, né? E foi só uma mostra porque é que aquele garoto virou aquele outro lá que tem é muito apegado com seus tios e tudo, né, e etc.
Rejuvenesceram um pouco o tio Ben e a tia May, rejuvenesceram um pouco.
Porque ele tá num momento anterior da história, isso eu achei bacana porque...
Ele tá no colégio, né?
Ele ainda tá no colegial. E outra, tem um negócio que foi chave ali pra mim, a história dos pais é fundamental pra essa história, embora seja curtinha, porque ela define qual é a missão do personagem, o que ele quer. O primeiro filme, ele quer a menina. O Tobey Maguire, ele quer ficar com a Mary Jane. É só isso que aquele puto quer. Não. Ele quer conseguir a garota. o Peter Parker do Andrew Garfield, ele quer muito mais. A garota aparece por causa da evolução dele, da consequência. Ela não era a finalidade.
Mas ele consegue facinho, hein?
Consegue
facinho. Aí também ela usando aquelas sainhas curtinhas. Não vou criticar por causa da roupa, não.
Não logo. É, uma Geisa?
Comentário cortado.
Não vou cortar nada, não, mas é assim. Ela já meio que se oferece pra ele ali, entendeu?
Não, no já... começo ela já diz, né? No começo do filme ela já diz qual é o seu nome. Ah, eu quero saber se você sabe o seu nome. Ela já tava...
Eu acho que ela se impressiona com o fato dele ter ido defender aquele cara.
Não, eu acho que eu gostei da Gwen Stacy nesse filme é que ela mostra uma personalidade que vale a pena lutar. Eu tenho vontade de ter aquela mulher do meu lado. No momento que ela larga aquela na aula ali, se eu sei o meu nome, se eu quero ter com... Pra mim ter consciência de que eu sei o meu nome completo, que eu não sou um loser, eu sou alguém, sim, que tem um nome, tem um SIC, CPF... RG. E acho bacana isso. Acho que puta que pariu. Que moleque de personalidade, sabe?
Ela e, linda, essa... e linda, né? E linda, né? Fala aí. Lourinha, bonitinha.
Olha, pra mim, olha. Se Deus for leitor de quadrinhos, ele pegou os gibis do Romitão, pegou a Mary Jane do Romita, pegou a Gwen Stacy do John Romita, juntou as duas e botou na vida real. Tá aí.
Se Deus lê a HQ, tu tem um amigão à tua espera, hein?
É muito lindo. Não é
se Deus nega que o Siqueira se mata amanhã, cara.
Eu fiquei um pouco impressionado com a química dos dois funcionou bem. Tem um momento lá que ele tem quase um minuto que os dois ficam sem conseguir falar absolutamente nada. Eles ficam lá, pois é, e aí, vamos...
É quando o piso rola nos bastidores, entendeu? É. Eles se apaixonaram.
Né, de verdade, né?
Estão namorando mesmo, estão namorando aí.
E aquela cena, mesmo. Mas pô, aquela cena, ela é tão boa porque... Fica imaginando o roteiro daquela cena. Como é que o doente do cara vai pegar, eu vou escrever essa cena?
Fiquem constrangidos tentando falar um com o outro.
É, então isso, pois é, depois isso, aquilo lá, ou então não, né?
Porra, eu acho que foi muita improvisação.
Aquela química só chega... Aquela química só acontece, se os dois são grandes amigos ou se os dois estão apaixonados. Porque pra atuar aquilo ali é... Só pode ser, eu acho que na leitura dos personagens é se apaixonar.
Tava gostando do começo, né? Eu gostei muito do começo, aquela introdução toda. Eu achei estranho a introdução de umas músicas teens demais, sabe assim? Até hoje a gente não tem um tema do Homem-Aranha, sabe? Um tema que defina o Homem-Aranha. Como a gente tem o do Batman, como a gente tem do próprio Vingadores, a gente tem do Homem de Ferro, do Capitão América, a gente tem todos esses temas, mas a gente não tem um do Homem-Aranha. Mas vocês não concordam que a trilha sonora está totalmente exagerada e
não,
escrota?
Não, a trilha sonora está horrível. Não vamos dourar a pila nessa situação, não.
Não, o James Horner botou ali o Titanic, né? Titanic. No final, quando no prédio ali, é o Titanic.
Não. O lagarto lá procurando a Gwen Stacy, o tecladinho...
James Horner cagou o pau. Não vamos orar a pílula. Ele cagou
não
o pau.
Me incomodou. Não achei que foi fantástico, mas não me incomodou.
Não me incomodou, mas eu achei só que me lembrou.
Não, pra mim...
É muito ruim a trilha sonora. Acho que a pior... Vamos usar as hipérboles absurdas. Foi a pior trilha sonora de um filme de quadrinhos. Da história.
Achei pior a do Vingadores.
Prefiro o Quarteto Fantástico.
Não é questão de dourar a pílula. Às vezes você teve uma percepção, tive outra. Mas sabe uma coisa que me incomodou e espero que vocês tenham percebido? Tem três cagadas de som
já,
homéricas. De lip-sync, assim, fora
volume,
de...
De volume também.
Nossa, cara, tem três cenas. Você fala, meu Deus, como é que os caras erraram uma edição de som num filme desse tamanho? Não pode.
A tia May falou com o policial, a voz do policial, que o rosto não aparece, ele foi claramente dublado.
Ah, é verdade, caralho, que merda!
Chicas, num filme desse, todo mundo redubla.
Não, eu sei, mas a questão é percepção. É percepção.
Não, mas ficou fora de sync, fora de sincronia. Uma hora do Homem-Aranha tá de costas um pouco acima, dá pra ver a boca dele.
No final dessa cena que a gente tava falando, dos dois no corredor do colégio, logo no finalzinho tem uma câmera com um ângulo baixo, assim, o Peter tá na direita... Ele tá falando, você vê que o que a boca dele faz não é o que você tá ouvindo. Teve um ângulo ali que o som da hora não deve ter funcionado, os caras reaproveitaram ou dublaram e ficou errado. É duro, assim, são coisas gritantes, sabe?
Alguém que assistiu o Blu-ray de extras de Millennium?
Não. Isso aqui é muito específico.
Só Deus viu.
Só Deus viu. Deus e o Siqueira. E o amigo dele.
Tem um featurette falando basicamente, exatamente do lip sync. E é um negócio realmente muito complicado. E ficava o David Fincher lá fazendo o pessoal passar horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas fazendo ADR. É um negócio sacal, mas que tem que ser feito de maneira perfeita. E tem que encaixar com a cena, porque senão fica essa impressão vazada pro público e cria um incômodo.
Você falou de ADR, ADR é Automated Dialogue Replacement, né? Basicamente, você vai pro estúdio e regrava suas falas, porque o som na hora, por alguma razão, não tava bom.
Agora, eu vou ser chato com essa cena do policial contando pra tia May da morte do tio Ben, porque tem um ponto nessa cena que realmente me deixou muito irritado. Que foi a insistência do policial ter falado, olha, Peter, é esse criminoso, ele tem uma tatuagem no, na mão. Primeiro, policial nenhum dele diria isso. Até porque não faz o menor sentido você dizer isso pra pessoa. Olha, esse cara tem uma tatuagem na mão. É o tipo de coisa que fica claro, olha, isso é
pra... Herói, ele é um herói, tem que saber os detalhes.
Jurandir, é um policial contando pra, pra família de uma vítima que, olha... que esse aqui foi o criminoso que matou o seu tio. Não precisa dizer os mínimos detalhes sobre o criminoso.
Sim, Siqueira, até... a gente não tá vendo um documentário sobre o FBI, não, Siqueira. A gente tá vendo um filme de herói que tem que ter um motivo e uma forma dele achar o traficante.
CSI, CSI,
aí é que tá, o Peter viu a tatuagem. Não precisava o policial ter ficado ficar dizendo.
Não, e dando a foto. Não, eu posso ficar com essa foto.
Não, ficar com o retrato falado, isso aí, tudo bem, normal.
Eles tiraram cópia desse retrato falado? Será que não era cópia?
Tiraram, aquilo já
era
um...
Era autenticada, era cópia autenticada.
O que eu tô querendo dizer é que não precisava que nem com a exposição desnecessária...
Não precisava, mas é um detalhe mínimo,
E nem aquele aparelho que ia mostrado, olha, esse aparelho faz isso, ó, gente. Ó, esse
quer credibilidade num... Tu quer credibilidade num cara? Vamos a credibilidade da teia, então, a roupa. Porra, Sica, fala disso aí, é foda.
O cara comprou roupa de atleta, muito mais justificável do que o Tobey Maguire aparecer do nada com a roupa colada, sem motivo nenhum, que ele costurou.
Mostra ele vendo as roupas na internet, ele tipo, o que que é?
Ele comprou, é.
Ah, fala sério. Ele então comprou. Aonde? Tem o link aí, eu quero comprar igual.
É no filme, é tipo... Ah, não, dá
não, ele, não, ele olha umas tão diferentes, ele olha umas, aliás, ele olha umas iguais. Né? Ele olha, uma totalmente diferente a dele.
Ele só é roupa de atleta, mas roupa de nadador, de atleta, de cara que anda no gelo.
Gente, vou falar em compra.
É tipo Nike Style, né? Nike Vans, você monta o seu, né? Eu quero uma igual, só que eu quero com o logo no Homem-Aranha.
Isso, o cara manda imprimir, faz um print lá.
Mostra ele colocando o logo na roupa.
Ah, tá. Não dá, Sica.
É costureiro, mano. Tem que aprender, tem que aceitar, mano. Licença.
Agora é o seguinte.
Agora... Essa é a Untold Story. Era
essa é a Untold Story, então tá. Maurício. Fala, Siqueira, fala, Siqueira. Siqueira tá desesperado pra falar.
Vai, Sicas, vai, Sica.
Pronto, obrigado. Incomodou muito mais o fato do Peter ter encomendado as teias dele na Oscorp.
Sicas, por favor, nos quadrinhos, me lembre, que eu até esqueci da primeira parte, me lembre, como é que foi feita a teia nos quadrinhos?
Bom, tem duas versões. Tanto na 616, que é a versão tradicional, o Peter, que é um gênio da química, ele pega alguns componentes diferentes e cria o fluido de teia, além do disparador de teia. No filme, ele só cria o disparador. No universo Ultimate, o Peter encontra a fórmula que o pai dele tinha feito para um adesivo, e a partir dessa fórmula ele faz a teia. No filme é bem parecido. Aquelas teias, aquele fluido do biocabo da Oscorp, foram criados pelo pai dele. Foi o pai dele que fez as aranhas que fazem esse biocabo. Só que no filme não é que ele encontra a fórmula e faça em casa. Ele encomenda o negócio basicamente pronto da Oscorp.
E não acaba nunca essa teia?
Acaba.
Eu achei que ele tinha roubado, não encomendado. Eu achei que ele foi lá e tava lá dentro e pegou.
Eu também, colocou no bolso.
Ele pegou uma caixa inteira, como é que ele ia levar aquilo ali, gente?
Bota no bolso, cara. Tipo bolso de personagem de videogame, tá cara.
Você tá assumindo que ele comprou. O filme não fala isso. Ele tava lá dentro, ele viu a caixinha, ele ficou olhando. Já tinha mostrado que o negócio fazia, ele pegou uma.
Ele pode ter pego.
Ele já tava dizendo onde devia.
Ele pode ter pego com o Dr. Connors.
Possivelmente. Eu troco a fórmula, você me dá uma caixa. Isso aí, isso, cara.
Uma caixa. Da teia de aranha. Dessa,
tá justificado. Tá, tem nada de errado.
Tá mais ou menos justificado.
Tá perfeito. Agora. Vamos lá. Então tá.
Agora,
vamos lá.
A coisa que eu gostei foi justamente isso. Enquanto na trilogia do Sam Raimi, a gente não via muito esse lado do Peter inventor, aqui a gente vê, ele criou o disparador de teias, ele criou aquela fecha automática.
Fechadura, tá bom, muito criador, vamos lá.
Não, é porque
ele não cria um encobridor de pênis também.
Nos Estados Unidos, o Barreto sabe disso, tem muito esse lado do americano pequeno inventor, fazer umas coisinhas em casa, montar lá.
Isso aí, mundo de bico, mas que
tá na sim, moda. a feira de ciências do colégio, aquela coisa toda, sim.
E o Peter Parker era um gênio, né, mano? Tem que entender, Maurício, que os gênios acontecem essas coisas.
Ah, perfeito, comprei, vamos lá. E aí?
Gênio.
Um ressalva, o filme, na minha opinião, já que é The Untold Story, ou seja, tá vendendo pro espectador que é uma história que a gente não conhecia, e que a gente já vê de cara que é uma história que a gente conhecia, que o Ben morre igual a outro e tudo mais. Por que que não focou, então, na juventude do menino? Nesse tempo da escola, no luto dele perante o Ben, na descoberta em relação ao pai, e que ficasse, de repente, pro final, um vilão que atacasse a cidade. Eu achei que foi muita coisa, ele lidar com o luto, procurar o assassino do Ben, e depois ele para de fazer isso até, e só falta o final, uma menção, né, a que não foi achado, e que vai continuar, de repente, né? E, no final do filme, ele amadurecendo, nem concluindo, ou tá até se formando, de repente, se formar, acabar com a formatura dele. Sabe, okay. Eu achei que não precisava misturar com o vilão. Acho que isso empatou o meio de campo, entendeu? Tava legal uma narrativa, tava se construindo uma coisa bacana, e de repente vem esse vilão, pra quê? Acho que, do nada, assim, parece que... Eu entendo que o pessoal não ia comprar a ideia se não tivesse um vilão.
É, o vilão ser um capanguinha que matou o tio dele, sabe? Não faz sentido.
É, mas acho que se, se você foca a direção no filme e o roteiro no amadurecimento, a gente talvez não sentisse essa falta. Acho que foi um medo mesmo da produção de achar que se não tivesse vilão, o pessoal dizia, tá, legal o filme, mas cadê o vilão? Não, não sei, acho que uma coisa mais intimista é o que eu gostaria. Eu sei que nunca ia acontecer, mas o que eu gostaria de ver, sabe? E acho que se começou o filme assim. Eu pensei, puta, será que vai pra esse lado? Eu acho que o Mark Webb é o cara pra esse tipo de filme intimista, pequeno. Um filme que poderia até ganhar Sundance, entendeu? Um Homem-Aranha ganhando Sundance.
E se o The Dark Knight não tivesse o Heath Ledger, fosse só aquele Falcone, aqueles capangas?
Pronto. Não, é que o Batman... E não tem, se for ver, o Begins não tem um grande vilão. É muito mais
só, né? Tem o Ra's al Ghul.
Tem, mas não tem, sabe? Tem, mas não tem.
Agora, deixa eu dar uma defendida aqui no roteiro, que eu acho que tem seus furos, mas nisso eu consegui enxergar um motivo. O Peter tá no estágio da raiva. O jeito dele esterilizar o luto dele, a raiva dele nesse estágio do luto, foi caindo em cima da porrada desses bandidozinhos que pareciam com o cara que tinha matado o tio Ben.
Sim.
E ele cai meio na real quando o Capitão George Tracy diz o seguinte: olha, esse cara, esse Homem-Aranha, ele não tá sendo um herói. Ele não tá protegendo inocentes. Ele tá numa busca de vingança atrás de um bandido.
Conversa que já tinha sido, né, já tinha acontecido com o próprio Ben, né, que falava, você tá se vingando, né?
Pois é, exato. E agora veio o Capitão Stacy e bateu nessa tecla, olha, o Homem-Aranha não tá sendo um herói, ele não tá protegendo inocentes, ele tá numa busca de vingança, tanto que ele tá indo atrás de bandidos que parecem iguais.
Ah, daí começa então a salvar a cidade, nesses pequenos furtos mesmo, acho que poderia ser bacana. Né? Acho que uma das cenas mais bacanas, quem é que lembra disso? Um dos teasers do Homem-Aranha, o primeiro. Lembra que era um assalto? Uhum. E que ele... Prendi os ladrões, tudo numa teia. Achei genial aquilo.
Não teria a cena da ponte, que é a maravilhosa cena da ponte.
Ah, não, é que tá. Isso levou a cena da ponte. E nessa cena da ponte, ele entende o seguinte.
Essa cena da ponte é ridícula, gente.
Pera aí, deixa eu terminar.
Que tu viu antes?
Deixa eu terminar aqui um raciocínio, Maurício. É, o que é que mostra essa cena da ponte? O Peter entende ali que esses poderes dele não são
para... Não, se casa, larga o HQ, fã, amigo de Deus, um pouco de lado. Essa cena da ponte é ridícula.
Eu chorei nessa cena, mano. Cara,
o cara, pessoas. O cara não soube construir uma cena de ação. Não soube.
É, o Marco Elio não sabe mesmo, né?
Eu não tô falando agora da cena de ação.
Mas aquela cena não era uma cena de ação, Maurício.
Era uma cena de quê?
É uma cena... Tá. Porque naquela hora não tem confronto. Ali não é o confronto com o bicho.
Tá, que seja. Então, qual é o nome, então, dessa cena? Se não é ação, é drama? Pode ser, que seja.
Eu acho que é uma cena dramática.
É cena, eu sou o Peter Parker, eu sou o Homem-Aranha, entendeu?
Não foi uma cena. A cena foi bem construída no trailer, com aqueles carros voando, meu Deus do céu, o que vai acontecer ali? E não foi assim construída no filme. Não achei.
É que tá, Maurício. O que eu entendi daquela cena foi o seguinte... Essa foi a cena que o Peter Parker percebeu que ele quer fazer. Ele não quer...
Tá, Cicas, eu entendi isso do lado, querendo humanizar toda a plot do filme. Mas, porra, como espetáculo não foi interessante, na minha opinião.
Foi lindo, Maurício.
Pra mim, aquela cena só perdeu impacto por conta da trilha sonora ridícula.
Eu senti saudade de todos os Homem-Aranha nessas horas, entendeu? Que o Homem-Aranha do Sam Raimi conseguia, pelo menos, ter umas cenas espetaculares, assim. Eu de espetacular, eu não achei nada. Nada de espetacular.
Ah, só uma coisa. Oi, C. Thomas Howell, tudo bom?
Isso eu concordo com o Mal, não foi espetacular, mas acho que aquela, pra mim, bem pessoal, aquela cena funcionou, eu fiquei bem emocionado com o lance com o menininho.
Maurício, pensa nas criancinhas, Maurício, você pode ser o Homem-Aranha da sua vida, bota a máscara na cabeça que você pode ser grandioso, como você pode ser espetacular como esse super-herói, entendeu? As criancinhas, mano, pensa nelas, tipo Pelé.
Na minha leitura, aquela cena é muito mais engraçado. O menino, ele serve como catalisador para tudo que o Peter estava sentindo. Ele vai e ele faz o que ele queria que alguém tivesse feito com ele, como moleque. não, olha, sai daí, você vai conseguir superar, tudo vai se resolver, tem alguém aqui cuidando de você. Uhum. E aí ele pega e ele percebe, naquela hora, acho que meio que o Siqueira tava falando do luto, naquela hora o luto dele acaba.
Ele percebe. Eu acho que é muito mais maior
do que ele diz. Não, acho que é muito maior. Não, é bem diferente. É muito mais interno. Eu não vejo, como o Siqueira disse, que ele descobre o que ele tem que fazer, né, a função. Não, ali ele percebe, ele se vê no menino e ele vê quem ele é. Então aquela cena, eu concordo totalmente com o Maurício, ela não é espetacular. Eu vejo ela uma cena muito menor, assim, em termos de tamanho, ela é menor, ela não foi feita. Tem uma cena igual no primeiro Homem-Aranha, o Duende Verde tá jogando o carro da ponte e o Peter Parker tá lá pegando o carro. Não, tipo, tem o trem lá, o bondinho e a Mary Jane do outro lado. Uhum. Ele tem que escolher. É a mesma dinâmica, só que o Sam Raimi construiu pra uma coisa mais tensa, uma coisa maior. Essa tem muito carro, tem muita coisa. Você se surpreende, nossa, olha quanto carro ele já salvou. Só que o menino, ele se vê no espelho, ele vai lá, ele tá resolvendo a vida dele, falando com o moleque. Ali acho que ele cresce, pessoalmente. E aí, ele vai seguir a vida.
Até porque tem uma diferença, né, Bartão? Enquanto essa cena lá no Homem-Aranha era o clímax do filme, era o grande confronto do herói com o vilão, aqui não, aqui é só a primeira vez que o herói vê o vilão.
Exato.
E aí é um ponto de virada. E é um ponto de virada pessoal dele.
E é a primeira cena realmente de ação do filme, né? Grande cena de ação, né? De tensão, de nervosismo, meu Deus.
E aí é um problema que eu entendo que o Mal falou e eu concordo. Essa cena ela podia ser grandiosa, mas ela não é, porque o vilão em si não é bom. O Lagarto não rolou. Ele é o maior fiasco desse filme, é o vilão. Ele não bota medo, ele é estranho. Ah, tá bem feito, tá legal, mas porra.
É tosco, não. Vamos ser sinceros aqui, gente. Primeiro, o que a gente tem aqui? Tem um cientista que usa uma fórmula em si mesmo, a fórmula dá errado, deixa ele maluco, e ele começa a atacar a cidade. E esse cientista, aliás, tem uma relação com o Peter Parker. O que é que a gente tem? Uma relação de paternal, quase. E o que, é que a gente tem no Homem-Aranha do Sam Raimi?
É a mesma coisa.
É a mesma coisa. E eu vou te dizer aqui uma coisa, Bartão. Nos quadrinhos, o Dr. Connors, então, a gente tem um ponto específico que podia muito bem dar uma identidade própria pra ele no cinema. Que é a família dele. O Dr. Connors é um cara normal que tem um filho pequeno, Billy, e tem uma esposa, entendeu? Ele tem algo que tenta fazer com que ele volte à humanidade, entendeu? Ele tenta se livrar dessa maldição que ele tem, se apegando à família, certo? A família é o ponto de apoio dele. E você vê no filme apenas o Connors com uma aliança de casamento. Agora você não vê uma foto da família dele, você não vê em nenhum momento a família dele sendo citada, você não vê nada sobre a família dele, você não tem nada que possa criar um contraponto humanístico pra aquele personagem.
Mas tem muito viúvo que usa a aliança ainda, cara.
Não tem uma referência a isso, Júlio.
Sica, calma. Aí cito o Maurício, deixa o quadrinho um pouco de lado. O personagem, desde o começo, ele é definido como o cara que entrou na casa do pai do Peter pra tentar roubar a fórmula. Ele é definido como o cara que tá tão psicótico pra conseguir o braço dele de volta, que ele vai fazer coisa. Então você não pode humanizar esse cara. Não dá pra tentar humanizar esse cara porque a causa dele tá completamente definida. Então eu até entendo o que eles fizeram, embora não tenham feito da maneira como eu achei que fosse ficar mais legal. Mas eles escolheram esse lado. Eles não falam, foi ele que entrou, mas fica na cara.
Aí, Barreto, eu vou discordar contigo. Se ele tivesse feito alguma coisa séria nessa invasão na casa, tudo bem. Aí eu concordaria contigo em gênero no meio grau, entendeu? Não houve algo sério que você conseguisse se desassociar totalmente da humanidade daquele personagem. Não teve nada grave.
Tudo bem, mas o simples fato daquela ação ter feito com que os pais do Peter sumissem, pra mim já foi sério o suficiente. Pra história do Peter Parker. Não tô tentando pensar no Connors, tô pensando no efeito dele no Peter. Ele, pelo que a história deixa subliminarmente ali colocado, ele ajudou a criar, seja lá o que tinha dentro do Peter, porque tem alguma coisa no Peter, a aranha só evoluiu a brincadeira, já tinha alguma coisa nele, e o cara fazia parte desse processo, e ele fez uma coisa pior ainda, que foi afastar os pais. Olhando só para a história do Peter Parker, o que ele fez para mim foi brutal.
Minha linha raciocínio é a seguinte: se não está nos altos, não está no mundo. É isso que eu coloco no direito. Se não está nos altos, não está no mundo. Se não está no filme, não existe aquele universo. Até aquele ponto, aliás, até o final do filme, a gente não vê nenhuma indicação de que havia qualquer coisa errada com o Peter Parker. Foi um ponto que foi colocado como possivelmente ser desenvolvido. Mas no filme, a gente não tem nenhuma indicação que exista qualquer indício de mutação no Peter Parker antes da picada da aranha. Só colocando isso.
Mas o espírito, se quer, o espírito heróico.
Mas isso não tem o lance do filme com aquela figura que aparece e vira e fala... Ah, você contou pra ele, ele tem que saber.
A verdade sobre os pais dele, não sobre ele.
Tudo muda a partir do momento que ele leva picado como é o Homem-Aranha, entendeu? Pra sempre.
Exatamente, exatamente.
Homem-Aranha, o Peter Parker não é um mutante dos X-Men, entendeu? Ele não nasceu com alguma coisa, ele mudou a partir da picada. E é isso, entendeu? A origem do personagem é essa.
Eu me frustrei com... Eu gostei do filme, eu vou dar uma nota relativamente alta pra ele. Me agradou bastante, mas teve uma coisa que eu fiquei muito... chateado e não frustrado ou puto, mas eu falei, puta que pariu, por que que foi assim? O tio Ben, esse filme ele já vem com uma cena que já foi feita muito bem pelo Sam Raimi e o cara tem que fazer a cena de novo. Eu falei, puta, é tão assim, ai, é agora, lá. E não sei, não teve, não consegui me pegar. Funcionou pra vocês aquela cena?
Acho que a única coisa que funcionou mais do tio Ben foi o conselho que ele deu e não sendo aquele com grandes poderes, em grandes responsabilidades, sabe? Pra mim, eu achei legal a forma como o tio Ben mandou a mensagem, sabe, pro Peter Parker. Foi pelo menos fez mais sentido pra mim do que propriamente essa outra frase famosa, entendeu? Mas a cena em si da morte dele não me pegou mesmo. Eu já sabia também, né?
Ah, é que tá. Todo mundo no cinema já sabia. Na hora que a gente viu o Peter saindo puto e o tio Ben indo atrás, todo mundo já sabia. Pô, é agora. Não existe a surpresa, não... A gente não consegue sentir junto do Peter a surpresa daquilo ter acontecido.
É, eu gostei que com ele morre, a gente já tinha comentado em off um dia aí com o Barreto, que ele morre sem ficar falando as coisas. Nessa aquela última frase... Ai,
ai. É, não, ele chegou, ele tá morto, né? É,
mas morreu. Mesmo assim, acho que não me emocionei com aquilo, assim.
É. Eu acho que tem muita referência do universo dos quadrinhos no filme, hein, Siqueira? O fato dele ter caído no ringue, uma referência a uma fase dos quadrinhos que ele luta...
Não, da origem dele que ele começa como um lutador de luta livre.
Exatamente, né? Isso é uma referência também ao fato do o próprio sentido aranha dele dentro do trem, aí ele percebe a gota caindo e aquele...
Não, e ficou bacana o sentido aranha funcionando como um efeito sonoro. Eu acho que foi uma referência bacana ali.
Aquela cena do esgoto que ele coloca as teias pra todos os lados e pra sentir de onde vem o barulho, pra saber de onde tá vindo, porque ele se perdeu.
E enquanto isso fica jogando no celular, cara, eu achei muito bacana.
Esse tipo de referência mostra o tipo de poder que o Homem-Aranha tem, né? Porque normalmente a gente não... No máximo, via ele voando por aí e se portando como um cara normal que tem teias no corpo, sabe? Que solta teias. Nesse mesmo, a gente vê o cara andando, ele anda como uma aranha, entendeu? Meio encurvado, ele... Na hora que ele briga com o lagarto dentro do colégio, você vê os reflexos, a própria piada dele se divertindo brigando com o lagarto, sabe?
Aí é que tá, o Homem-Aranha desse filme é o Homem-Aranha dos quadrinhos, porque a gente vê ele soltando piadas, ele apanhando, mas mesmo assim brincando com tudo, fazendo piadas bestas. Por que o Homem-Aranha solta piadas nos quadrinhos? Porque ele tá completamente assustado ali, e pra tentar afastar um pouco esse medo que ele sente, ele faz piada da situação.
A minha impressão é que finalmente alguém resolveu fazer um filme e não ficar pensando em vamos amarrar todas as pontas do quadrinho, vamos fazer um filme com esse cara, vamos pegar o que tem de legal e inventar coisas novas sem ficar tentando ser canônico o tempo inteiro. A minha impressão é essa, e daí pra ter algumas diferenças e ter esse monte de invenção. Eu vi gente surtando, porque o tio Ben não falou com grande poder, vem grande... Foda-se, você já sabe o que ele vai falar, você precisa que jogue na tua cara ou tem mesmo que virar pra você e falar, olha, ah, é assim, eu vou ficar chupando diretamente do roteiro do quadrinho? Tá lá, ele fala de outro jeito, ficou mais bonito, mais legal. Mas a impressão é, pegaram o Homem-Aranha, olharam tudo que tinha de legal, vamos fazer um filme com esse cara, não é uma adaptação de quadrinho, vamos fazer um filme com ele. Vocês concordam ou discordam?
Esse filme, ele se distancia da trilogia do Sam Raimi. Eu acho que são o mesmo personagem, mas coisas completamente diferentes. É tipo comparar a trilogia do Nolan com o do Tim Burton ali no começo, sabe? É o mesmo personagem, mas é completamente diferente, né? A vibe. E eu acredito que esse tem cara de ser o Homem-Aranha, o espetacular Homem-Aranha, tem cara de ser o Batman Begins da trilogia Batman, entendeu? Assim, que é o começo de tudo, que é complicado fazer esse começo, que tem alguns problemas, que não é um filme perfeito, mas é o começo, entendeu? O começo de uma nova história. Eu acho que ele pode chegar a esse ponto mesmo.
Honestamente, foi a primeira vez que eu vi o Homem-Aranha do jeito que eu idealizo ele no cinema. Não tô dizendo que os filmes da trilogia do Raimi são ruins, mas o Homem-Aranha dos quadrinhos pegaram e colocaram ele na tela, se movimentando do jeito que eu imaginava, com a figura esguia que ele tem que ter de mais ou menos um acrobata. Só que o que eles fizeram? Atualizaram tanto a raiva que o Peter sente, eles fizeram do Peter menos o jovem ideal que o Stan Lee imaginava nos anos 60. Um jovem extremamente responsável, até porque ele toma algumas decisões bastante irresponsáveis no decorrer do filme. E, inclusive, no final do filme, ele toma uma que vai, se seguirem o canon dos quadrinhos, vai causar uma das grandes tragédias da vida dele. Eu concordo contigo, Barreto, em relação a você finalmente se distanciar um pouco, até porque esse Homem-Aranha, ele quer ter sua própria identidade, tanto em relação aos filmes do Raimi, tanto em relação aos quadrinhos, ele quer ser ele mesmo.
Uhum.
Mas ao mesmo tempo ele não esquece de onde ele veio.
Sim, mas porque tanto que o DNA dele tá ali, não tem como não ser dos quadrinhos, mas faz sentido isso que eu falei, de que eles estão querendo criar um herói cinematográfico em vez de ser o cara do quadrinho e toda a sua estrutura e todo o seu peso na tela?
Não, eu falo isso. Eles estão querendo até para realmente criar uma identidade própria. É. Toda a função desse novo Homem-Aranha é criar uma identidade. Uma nova identidade. Quem sou eu? Pergunta isso 300 vezes durante o filme.
Uhum.
E o filme tá querendo responder essa pergunta. O problema é, ele não respondeu nesse filme. Ele quer responder isso numa série de filmes.
Mas e essa pergunta é a pergunta que abre e fecha, né? Que é o bookending do primeiro filme do Sam Raimi, né?
Uhum.
Who am I? Ele fala no final, who am I? I'm Spider-Man.
Isso, ele diz aquele momento da ponte, mas ainda não tem essa afirmação toda.
Ele não se sente ainda esse Homem-Aranhazão. Talvez se sinta quando acontece a cena dos guindastes, né? Que todo mundo se mobiliza pra ajudar o herói do povo.
Que eu não gosto daquilo.
É muito
eu realmente
boa,
gostei daquela cena, sério.
Emocionante, deu uma chorada bonita.
Eu achei forçada, eu achei inútil, porque tinha prédio suficiente pra ele se deslocar pra lá.
Ah, eu curti é aquilo. Eu achei que foi mais legal do que os caras jogando pedra e latinha de cerveja no Duende Verde. Eu achei mais interessante aquilo ali.
Exatamente, para um povo, sequer um povo se unindo,
se mobilizando
para ajudar o herói da cidade, a cidade que
daqui cara... a pouco o Jurandir canta, eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém.
É, mas sabe que eu achei uma coisa curiosa, eu gostei daquela cena porque ela foi motivada. O cara que fez aquilo foi o cara que tinha sido influenciado pela ação do Homem-Aranha. No Sam Raimi foi um negócio mais orgânico. A cidade resolveu jogar pedras porque os caras estavam ali. Oh, o cara tá ajudando a gente, não mexe com ele, você tá mexendo com a gente. É, vamos tacar pedra em você. O cara pega, não, vamos acelerar o processo porque ele tá precisando. E foi uma coisa mais... Eu achei bonito, eu curti a cena, ela me tocou, eu achei legal.
A cena final que eu pensava que a Gwen Stacy ia morrer nesse filme já, cara. Porque ela morre, né? Se quer nos quadrinhos, né? É tão conhecido como Tio Ben, né? A morte da Gwen Stacy, né?
É a tragédia que eu me referi.
Eu não sabia.
Nem eu, obrigado.
Obrigado, valeu, hein?
Ela morre no Homem-Aranha 3, não?
De 30 anos, de 40 anos já, porra.
Eu não sabia.
Ela morre, é famoso a morte. Na verdade, todo mundo morre um dia, né? Fique sabendo logo isso. Se prepara, viu? Viu, Barreto, se mal, um dia todo mundo morre.
Eu sei.
É difícil aceitar, mas eu entendo.
Infelizmente, eu sei.
Mas ela chega. E eu pensava que ia acontecer nesse filme, mas ainda bem que eles mataram o outro Stacy, né?
Não, porque o primeiro personagem dos quadrinhos que morre é realmente o Capitão Stacy.
Ele chegando lá, estilo Resident Evil, se queira, com a escopeta na mão e atirando no lagarto.
Aliás, eu gostei muito do Capitão Stacy. Pô, aquela cena que ele fez, que o Peter chega lá tentando explicar pra ele, pô, o Dr. Condor está virando um lagarto gigante. Ele está achando que eu sou o prefeito de Tóquio. Pô, o cara é bem rico aqui.
Ele foi foda, né?
Godzilla, vai demais. Tá genial.
Aquilo foi foda. E outra, né? Ele tinha que morrer, porque como todo mundo sabe, você conhece minha identidade real, tem que morrer.
E a Gwen Stacy lá, maluco, psicopata, é aquele momento meio Halloween, né?
Apesar
que
era o Mike Myers, né? Quatro sonora já falando, ridícula, do James Horner.
Que bizarro, né, cara? Aquilo. No armário, escondido, e o Tartaruga Ninja lá procurando.
Eu até agora não entendi como a Gwen Stacy fez aquele soro.
Isso que ele não se explica, era uma gênia, como o Peter Parker, tá tudo explicado.
Licença poética.
Não, e quando o lagarto solta aquela parada tóxica, eu pensava que todo mundo ia ter um monte de lagartinhos assim.
Pronto, pensei que a gente vê uma cena de ação com o Peter tentando lutar com policiais lagartos, algo que eu acho que ficaria bacana até.
Mas aquilo ali vai estar no videogame, aquilo vai estar no jogo, com certeza.
Verdade, total.
Aquilo é pro jogo, mas aquilo ficou me lembrando o Coringa tentando matar todo mundo com sorriso, porque os caras, olha lá, mais um vilão psicopata, quer deixar todo mundo do jeito dele, olha o Magneto, olha só que coisa, né?
Ele diz isso, eu não quero ser o único, eu quero compartilhar isso com todo mundo.
Não, e a cena final do enterro do Capitão Stacy, e ela ainda atrás do Peter Parker, ela é uma cena bonita, né, cara?
Bonita pra caralho. Agora, o Zack Snyder fodeu a vida de todo mundo que faz cena de enterro. Porque não tem como, você vê cena de enterro, eu torço pra tocar o Sound of Silence, porque aquela música... foi perfeita, o Zack Snyder fez o melhor enterro do mundo, comediante.
E o finalzinho lá no colégio, dele chegando atrasado.
Não, é o seguinte, eu prometo que eu não chego mais atrasado. Aí a professora diz: não faça promessas que você não pode cumprir. Aí ele chega pra Gwen Stacy, mas essas são as melhores, né? Porque ele tinha prometido pro Capitão Stacy no último momento de vida do Capitão Stacy que ia ficar longe da Gwen.
Ele não promete, né? Que ele não fala em momento algum aqui.
Jurandir dando a saída de advogado, diga de Moá, né?
Prometa, ele...
Ele não prometeu.
Considerações finais, Siqueira, sua nota e suas considerações sobre o espetacular Homem-Aranha.
Olha, eu gostei do filme, achei o ritmo um pouquinho truncado, a trilha sonora muito ruim.
A gente sabe, Siqueira, é a décima vez que você fala.
Se quiser. O vilão, eu achei superficial, o plano dele não me convenceu. Eu não consegui me identificar com o vilão, não consegui, não senti o que eles queriam fazer com o Dr. Connors, mas adorei o Peter Parker, adorei o Homem-Aranha, adorei a relação dele com a Gwen Stacy, gostei muito dele com o Tio Ben, com a Tia May ficou meio assim, eu acho que não consegui desenvolver a personagem direito, não do jeito que ela merece, não com a relação que ela tem com o Peter Parker, adorei o Capitão Stacy, senti um pouquinho de falta do J. Jonah Jameson, sim, senti, até porque ele é uma parte tão importante da mitologia do Homem-Aranha que... ele não tá aí e acaba fazendo falta.
No 2 ele vai estar, né?
No 2 ele tem que estar aí. Por favor, que chamem de novo o J.K. Simmons. Por favor. Então o Hugh Laurie também seria bacana.
Seria legal. É que agora Peter não trabalha, né? Então não teria porquê.
Isso. Ele tentou trabalhar. Ele tentou tirar as fotos do Clarim. Ele viu lá o Clarim anunciando que era provas da existência do lagarto e tentou tirar as fotos.
Aí ele colocou a câmera ali, né? Pra tentar tirar as fotos. E o lagarto quebrou a câmera.
Pois é.
Mas Siqueira, nota Siqueira.
Nota 7, eu espero que esse Peter Parker ele cresça com o futuro e eu quero realmente ver o crescimento desse Peter Parker e dessa Gwen Stacy. Ele me deixou ansioso para ver essa continuação.
Maurício Saldanha, sua nota, por favor, e considerações.
Então, uma coisa que sempre ficou na minha cabeça é Homem-Aranha ligado a Nova York, né? É o primeiro filme que eu não vi em Nova York. Não vi, não consigo dizer que é Nova York aquilo. Talvez porque eu não seja um habitante de Nova York e nunca tenha visitado Nova York, mas a Nova York que eu conheci do cinema, eu não vi nesse filme. Então, senti falta disso, assim, pode ter sido filmado em qualquer lugar, talvez a ponte só ali, mas fora outra referência de Nova York, não vi. E senti muita falta disso. Acho que o Sam Raimi explorava muito bem o universo de Nova York. Isso eu acho um ponto bem negativo quanto ao filme. Eu não senti a vontade de um novo Homem-Aranha, porque talvez o Sam Raimi me tirou a vontade de acreditar num Homem-Aranha. Eu sempre acreditei num Homem-Aranha e agora com o James Horner na trilha do novo... que o James Cameron tinha que fazer Homem-Aranha. Sempre quis. E houve o boato nos anos 90, né? Que tinha... que o James Cameron ia fazer Homem-Aranha. Por que eu falo do James Cameron agora? Por causa que esse cara entende de tecnologia. Ele entende de grandes experiências cinematográficas. Eu acho que o Mark Webb não foi o grande acerto para uma grande experiência cinematográfica. Ele é, sim, para esse filme intimista de um personagem... se fosse o foco ser intimista e tão somente isso. Como a gente viu no 500 Dias com Elas e com Ela... quando a gente conheceu o Mark Webb, o filme que virou culto da noite pro dia, e que eu acreditei que seria bacana isso, por causa que na minha inocência eu acreditei que o filme seria focado só no lado, nesse lado intimista, e não na ação ou no blockbuster. E erro meu, porque o filme atende a uma infinita gama de crianças, de gente que curte HQ e que querem sim um espetáculo. E eu acho que esse trabalho o Mark Webb não cumpriu. Eu queria o Homem-Aranha, quando eu vi o trailer, aliás, então... não querendo me contradizer, eu queria então esse lado intimista, mas quando eu vi o trailer e vi essa proposta da visão, pela visão dele, né, do Aranha, eu disse, caralho, eu quero sim um novo, e daí até eu esqueci o lado intimista, esqueci que o Mark Webb, do cara do 500 Dias com Ela, ia dirigir, e o meu medo de, será que esse cara ia conseguir fazer um espetáculo, porque ele fez um filme pequeno, intimista, um drama, foda-se, eu quero esse espetáculo, porque eu vou ser o Homem-Aranha. Do caralho, a experiência 3D mais fantástica desde Avatar vai ser. E acontece, eu contei 10 segundos dessas cenas. O trailer tinha mais cenas. Eu fiquei decepcionado com isso. E eu acho, sim, que isso foi uma propaganda enganosa. Se teve algum problema nas internas, eu devia até explicar para o espectador, porque tu não pode vender um peixe assim e entregar outro. A cena, inclusive, que nós estávamos comentando das gruas preparadas para o Homem-Aranha, eu pensei, vai ser agora então, cara, vai ser agora. Ele dá aquele pulo e corta a cena para ser no vista lá de baixo, ele subindo. Ah, não, é ele, eu quero ser ele. Eu comprei esse ingresso para também ser ele. E não teve isso. O 3D se sente, eu acho a fotografia 3D sempre mais interessante do que a 2D, porque eu já falei, eu sou fotógrafo e assim que a gente vê a vida é em 3D, tem profundidade, tem essa perspectiva, então eu sempre vou preferir o 3D. Mas nesse caso aqui, eu acho, até com um manifesto de boicote, que não vá ver 3D, porque é uma enganação. Eu só esperei essas cenas, que não tem. Tem, ok, mas são 10 segundos de cena. E que são emocionantes, no caso, quando tem. Eu disse, meu Deus, é por aí, por quê? Eles foram proibidos de colocar essas cenas? Por que que não fizeram? Então, com isso, com essas duas falhas, eu não vi a Nova York de Homem-Aranha, e por essa enganação, eu me senti enganado. Mas sim, pelo lado positivo do Mark Webb, então, o seu lado intimista do 500 Dias com Ela, que eu vi ali a Zoe Deschanel e o Joseph Gordon-Levitt, nesses dois, Andrew Garfield e Emma Stone, e até a metade do filme que eu achei, sim, muito bacana. Eu dou nota 7, e eu acho que o Lagarto empatou o filme e cagou tudo. Então, ficou a nota 7, essa minha consideração.
Meu Deus, eu concordei com o Maurício. Aliás, Maurício concordou comigo.
Muito bem, muito bem, muito bem. Fábio Barreto, sua opinião, sua nota também.
Vamos lá, eu entendo o que o Mal falou, queria ter visto mais as cenas em primeira pessoa realmente, mas eu, a meu ver, funcionou comigo, acho que estava na medida certa para mim. Teria ficado entediado de ver balançando mais ali em primeira pessoa, mas foi uma ideia nova, uma ideia bem interessante que não tinha nos outros Aranha, a gente sempre via ele em terceira. Achei legal, bem que o Sam Raimi podia ter feito o Tobey Maguire bater em primeira pessoa naquele muro, né? Quando a primeira vez que ele pula, pessoa a câmera, pá, e ele cai. Ah, eu gostei disso, enfim, eu vou dar nota 8 pro filme, gostei da direção do Mark Webb, o vilão, acho que é um consenso aqui, né? O vilão não funcionou. Ele entrou, não disse a que veio, tinha um plano meio esquisito, era só um cara desesperado, e de cara desesperado o mundo tá cheio, não tinha nada especial nele, nem o fato dele virar um lagarto o tornou especial. Ele não me agradou, eu gosto do ator, do Reese Ifan, mas não me agradou nem um pouco o que ele fez ali. Eu quero, tô com Siqueira, quero ver o próximo, quero saber quem é aquela figura da ceninha final e o que o pai do Peter Parker de fato estava fazendo. Acho que o Mark Webb fez um trabalho bom com as cenas intimistas, como o Maurício disse, e acredito, Mal, que eles tenham chamado o Mark Webb justamente para tentar balancear o filme e não deixar ele inteiramente
HQ.
HQ é inteiramente cenas gigantescas de ação, então vamos trazer um cara que trabalha personagem pra gente ver personagem. Eu gostei muito da escalação do Martin Sheen e da Sally Field pro Tio Ben, pra Aunt May, assim, adorei. Me apaixonei pra Sally Field, eu vi ela até, meu Deus, ela tá velhinha, tá velha, tá bonita, que coisa fofa. Quero ver Sally Field, continuo sempre com aquele carinho muito grande por ela. Então, eu gostei dos personagens, tirando o vilão, todos os personagens funcionaram pra mim. Não fiquei procurando pelo em ovo, que nem o Siqueira, enfim, ele tem mais referências dos quadrinhos, mas como o roteiro funcionou, pecou nas cagadas de som, no vilão, e numa trilha que não impressionou. A mim não incomodou, sequer incomodou, mas enfim, ela deveria ter sido grandiosa, assim como foi o personagem. Então fico com uma nota 8, como sempre digo, veja em 3D apenas se você tiver dinheiro sobrando, acho que nenhum filme ganha muito com 3D, fique, economize, sou sempre partidário dessa ideia, então estou com o Maurício. Se tiver que economizar, vá vendo 2D. Então recomendo, quero ver o próximo e veja em 2D. Jurandir Filho.
Eu fui assistir o espetacular Homem-Aranha esperando o melhor filme do ano. Ao lado de Prometheus, né? Porque o Prometheus, ele tinha a expectativa, eu tinha convicção de que seria um filmaço. E ele tem realmente seus problemas, muitos problemas, aliás, que a gente já falou lá no cast do Prometheus. E por coração, fui esperando muito Homem-Aranha, porque eu acho o maior herói já criado e adaptado para os cinemas, né? Então, eu sempre gostei muito do Homem-Aranha. E é impressionante porque eu fiquei muito incomodado, porque antes, nos trailers principalmente, se vendia como sendo o maior 3D já feito desde que o universo foi criado, entendeu? Só aquele teaser mostrando ele correndo em primeira pessoa, empolgava muito no cinema, principalmente quando você viu em um 3D bom, em uma sala 3D com um equipamento bom. Você, caraca, o filme vai ser assim, bicho, você vai se sentir o Homem-Aranha. E realmente não foi assim, cara. Em vários momentos do filme, se você tirar o óculos, você vê a cena normal, cara. Normal, não, não tem nem embaça. Que porra é essa, cara? Que 3D é esse, cara? Pra que eu tô usando esse óculos, então? A única coisa que embaça são as legendas, mas a imagem tá perfeita.
Ah, e só o fato de tu tirar o óculos em algum momento é sinal que não foi bem aplicado.
Exatamente. Então eu fiquei extremamente incomodado com o 3D. Tem um momento ali ou outro que tem alguma coisa, mas nada que impressiona. Tem nada, nada.
E o final, só um pouquinho, desculpa, só desculpa, Jurandir. E o final, Jurandir, quando ele bota a teia para o público,
pois é,
e a teia para.
Chega a teia, ela corta no meio, sabe assim?
Ah, aqui.
Era pelo menos ali, né, Maurício? Vamos encerrar ali.
Ali, cara, se fosse ali, pelo menos, uau, mas não, nem ali,
nem
cara.
Nem ali. Deveria chegar. Eu assisti um filme, o primeiro filme 3D que eu assisti foi um filme de terror, chamado Namorado Macabro. É aquele, como é o nome? Dia dos Namorados Macabro.
Que machado vem na cara.
Machado vem na cara, na tua cara. E não veio, não chegou essa teia, que é uma pena, lamentei muito o 3D. Então eu recomendo você a não assistir esse filme sem ser em 3D, porque é uma perda de tempo mesmo. Nem profundidade, tem porra nenhuma. A trilha sonora é horrorosa, eu fiquei incomodado desde o começo, que eu comecei a passar a me incomodar, não tem um tema, não criou, eles não tiveram nem, sabe, quando você quer criar um tema, você coloca variações daquele tema durante o filme inteiro, entendeu? O James Horner não fez isso, me incomodou isso. Agora eu percebo isso, porque quando a gente viu aqui nos comentários, eu vi muita gente no Twitter mesmo falando, pá, eu queria o filme desse jeito, e eu percebo como é difícil agradar as pessoas, né, cara? O cara tem que fazer um filme pra agradar todo mundo, é extremamente complicado, porque todo mundo quer um filme diferente, então é extremamente complicado. Né? É muito complicado fazer um filme com essa magnitude. Só acontece isso quando você vende muito o filme, entendeu? E eu concordo com o Maurício, foi uma propaganda enganosa, absurda. O primeiro trailer mostrou parecendo que a gente ia ver o The Dark Knight do Homem-Aranha, entendeu? E não tem nada disso, tem nada disso, é uma vibe completamente diferente. Não que isso seja ruim, entendeu? Mas ele foi vendido de uma forma e a gente viu outra. O que aconteceu daquele programa do Drive, Maurício, que uma mulher falou, vou processar porque eu pensava que eram Velozes Furiosos e tudo mais.
Eu me senti assim, querendo processar. Porque eu concordo contigo, lembrando do trailer, não só então dessa primeira pessoa, que é o chamariz de um dos teasers, é o lance de ser mais soturno, pareceu o trailer ser mais soturno, e ele não é. Não tô dizendo que ele não tinha que ter aquelas piadas, que eu gostei das piadas, gostei do Andrew Garfield fazendo aquilo. Mas achei ele mais comédia do que o trailer mostrava, né? O trailer mostrava ser uma coisa mais dramática, mais pesada, como o Dark Knight, como você fala.
Pois é. Só que ele não podia fugir, né? Porque o personagem é assim, né? Engraçadão.
Sim,
assim,
sim,
né?
Sim.
Mas ele foi vendido de uma forma diferente, né? Mas ok. A gente foi assistir, viu o filme lá, saindo do filme com a sensação de ter visto um filme bacana, sabe? Ter visto, vi realmente o Peter Parker, vi o herói que eu gosto tanto, o vilão é bizarro, mas pouco importa, eu tô vendo o Homem-Aranha, entendeu? Tô vendo esse Andrew Garfield encaixando como uma luva. Ele realmente ama o Homem-Aranha, você percebe que ele ama o personagem, sabe? A Emma Stone casando bem, que casalzinho bonitinho e tudo mais, só isso. O resto é assim, você coloca em uma escala lá embaixo. A Tia May, o Tio Ben, você pode colocar, porque os dois ali é que poderia ser uma comédia romântica com o Homem-Aranha, entendeu? Eu ficaria feliz tendo esses dois. Algumas cenas me agradaram, eu queria muito a primeira pessoa. E ele deixa fazer isso no final, sabe? Porra, bota mais, cara. Tu vendeu isso durante a propaganda toda. Tem um pôster que é só a mão do Homem-Aranha atirando, sabe? E, porra, eu vou ser o Homem-Aranha uma hora, sabe? E é muito rápido. Como o Maurício falou, o trailer tem 1 minuto e meio e tem mais cenas do que no próprio filme, entendeu? E nem tem as cenas do trailer no filme.
Não, e da cena, Cicas, alô Cicas e Superman, aquela hora que ele diz, não, nós vamos passear, eu achei que ia ser uma puta cena romântica, cara, que ia lembrar o Super-Homem quando ele vai pra Lois Lane passear, cara, só tem, não tem nada, não mostra nada, só eles passeando, um grito assim, eles com a... Imagina se naquela outra, se nessa cena fosse primeira pessoa ainda, cara. Eles dois juntos, passeando por Nova York, cara.
Se a gente for comparar com a trilogia do Sam Raimi, eu não vejo nenhuma cena realmente emblemática nesse espetacular Homem-Aranha, como tem do Homem-Aranha 1, que ele tá de cabeça pra baixo, a Mary Jane chega e tira um pouquinho da máscara e dá um beijo nele, sabe?
Perfeito.
Aquela cena emblemática, do espetacular Homem-Aranha não tem. Tem cenas bacanas.
E o 3 também, Homem-Aranha 3, quando a Gwen Stacy tá em perigo. Puta que pariu, aquele prédio desabando do cacete. É, aquilo lá é mais 3D do que esse 3D aí.
Mas tem cenas boas. Esse Homem-Aranha tem umas cenas boas. Só que A gente tava esperando tão, tão mais, sabe, que fica, é isso, tá bom. Mas assim, no fim, eu acho, eu dou uma nota 8, porque eu gosto muito do personagem, então eu relevo muita coisa. Ah, tem um furinho aqui, tem um furinho, não importa, eu tô vendo o meu herói no cinema, sabe, tô vendo o cara que eu gosto muito. Então eu dou nota 8, inclusive aquela cena, isso mostra como a Sony não é a Marvel, né, cara, porque aquela cena pós-créditos é horrorosa, né?
É, pois é.
Jesus Cristo, que porra, é o Abutre ali, se quiser, né?
É ele mesmo.
Como tem, tá nas sombras, pode ser o Norman Osborn, pode ser o Abutre, pode ser o Alistair Smythe, pode ser o raio que o parto, vai ser até o Chacal ali.
Não, mas não é ele mesmo, não é a outra personalidade dele falando?
Poderia ser até um momento meio Gollum, entendeu? É o Gollum e o Smigo ali, conversando com outro ali, bizarro, do Senhor dos Anéis.
Mas o que ele fala assim, Sicas, que ele fala que... Ele já sabe sobre a mãe dele, sobre a mãe dele.
Ele já sabe sobre os pais dele e diz que vai deixar por enquanto o garoto em paz.
Não, ele fala da mãe dele, o menino já sabe sobre a mãe.
Não, fala sobre os pais.
A mãe.
Fala
não, sobre a mãe. Os pais. É sobre os pais?
Aham.
Uhum. É, eu acho que são os pais mesmo.
Ele já sabe a verdade sobre os pais dele? Ah,
me desculpe, eu vi dublado, tá? Eu vi a primeira legendada e o segundo dublado. Ixi,
então aí você coloca...
O dublado está falando mãe. O menino já sabe a verdade sobre a mãe?
Fala sobre os pais.
Nossa. É estranho, pelo menos. Mas... Pra finalizar, eu dou essa nota 8 e espero mais. Eu acredito que o Espetacular Homem-Aranha 2 vai ser realmente muito melhor do que esse primeiro, porque eles já sabem aonde não pode errar. Se eles errarem de novo, tem que fazer um novo reboot. Aí chama lá o Tim Burton novamente.
Até tem roteirista no filme.
E veja dublado, porque na cena com o Flash, com a camisa do Homem-Aranha, tá, ele fala, as mina pira.
Aliás, só um adendo, eu adorei Flash Thompson. Adorei a redenção do Flash Thompson no final. Gostei muito do personagem.
É. Tá, já tem o segundo, tá confirmado?
Confirmado. A trilogia tá confirmada já.
Isso. Os roteiristas vão ser o mesmo de Star Trek.
Tá certo. E o dinheiro, fez dinheiro isso aí, Jorandinho? Não.
É, ele custou 230 milhões. A abertura não foi tão forte como se esperava. Como se esperava, por exemplo, um Vingadores da Vida, que faturou 200 milhões no primeiro fim de semana.
Fez menos, inclusive, que o Spider-Man 2, né, no Memorial Day.
Ele vai fazer uma grana boa, vai fazer uma grana muito boa. Mas nada, assim, acho que isso abre o caminho para a Sony fazer essa parceria com a Disney e com a Marvel, porque eles vão precisar. Eles vão saber, se fizer essa parceria do Homem-Aranha, por exemplo, participar do Vingadores 2 ou desse universo Marvel que está sendo construído...
Vai dar mais crédito ao próprio Homem-Aranha, né?
Vai dar mais crédito pro Homem-Aranha, porque sozinho ali tá difícil.
E justificar
existe esse tipo. Eu não quero Homem-Aranha.
É, eu não gostaria, mas eu entendo isso, o do dinheiro. A questão do dinheiro, eu entendo. Quero, né? Isso.
Então, mas aí mostra a dificuldade que é. Um quer, um não quer. Como é que vai fazer isso?
E veja
mais um herói ali, já tem uns 200.
Eu quero.
Bom, a gente só tem que esperar, né? Deixa aí a sua nota para o Espetacular Homem-Aranha. O que você achou, o que faltou e o que você mais gostou. Deixa aí nos comentários ou mande e-mail pra gente no rapaduracast@cinemacomrapadura.com.br e até semana que vem.